Tendo a proteção de Deus, declaro aberto a 15ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, saudar a todos e dizer que são bem-vindos a mais esta sessão. E neste momento convido o vereador Gustavo para que faça uma leitura bíblica.
Respeitar a ordem da natureza. A mulher não deverá usar artigo masculino, nem o homem vestirá com roupa de mulher, pois quem assim age é abominável para Javé, seu Deus.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Temos a ata 1264/06. E essa ata, então, ela não é lida, né? Como já foi acordado, então ela somente vai à discussão e votação. Então está em discussão a ata 1264. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, ata 1264. Saudar suplente de vereadora, professora Dejanir, que também se faz presente nesse recinto. Que seja bem-vinda a esta casa do povo. Convido o vereador secretário Valdecir para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 15/2006. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar-lhe a consideração dessa Câmara Municipal o seguinte projeto de lei em anexo. Projeto de lei número 1182, de 2 de junho de 2006, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Pelo projeto de lei número 1182, estamos propondo a contratação de pessoal por tempo determinado de 6 meses, prorrogável, se necessário, por igual período, por única vez, com a carga horária de 44 horas semanais para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificamos as referidas contratações de pessoal por ser considerada como de necessidade temporária de excepcional interesse público para os efeitos desta lei. A inexistência de servidor em disponibilidade em cargo de provimento efetivo de servente e operário, e também de candidatos aprovados em concurso público no cargo supracitado, aguardando chamada por este município, e a necessidade de admissão imediata de uma servente para o exercício das funções na Secretaria Municipal de Saúde e um operário para preenchimento de vaga na Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, junto à equipe de serviços rodoviários. 4. As atribuições do pessoal para o exercício das funções supracitadas, assim como a remuneração e a despesa orçamentária específica decorrente dessa contratação, são as constantes da legislação pertinente, conforme dispõe este projeto de lei. Sendo que tínhamos no momento, e pelas razões expostas acima, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei em questão por parte dessa Câmara Municipal, colocando-nos à disposição desse Legislativo para eventuais esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 2 de junho de 2006, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Todos receberam a cópia, né, presidente?
Todos receberam.
Então, fica dispensada a leitura do conteúdo do projeto. Exposição de motivos. Nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação desta Igreja Câmara o projeto de resolução número 48, de 5 de junho de 2006, que autoriza o presidente da Câmara a passar ao Poder Executivo o valor de R$5.000. Pelo presente projeto, propomos o repasse antecipado de parte dos recursos do Poder Legislativo ao Poder Executivo. São R$5.000 que serão destinados para a Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, que passa por grandes dificuldades e muito necessita desse auxílio. Sendo o que tínhamos, esperamos que o referido projeto seja objeto de aprovação desta Igreja Câmara, colocando-me à disposição para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Sala das Sessões, em 5 de junho de 2006. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente da Câmara de Vereadores. Projeto de Resolução número 48, de 5 de junho de 2006. Autoriza o presidente da Câmara a repassar ao Poder Executivo o valor de R$5.000. Faço saber que a Câmara Municipal da Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, João Carlos Pereira Martins, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o presidente da Câmara autorizado a repassar ao Poder Executivo o montante de R$5.000 dos recursos do Poder Legislativo. Parágrafo único. Este repasse será feito em parcela única, conforme disponibilidade do erário do Legislativo. Artigo 2. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 5 de junho de 2006. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 05-2006. Senhor Presidente, os vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições regimentais requerem, ouvido o plenário, que seja solicitado ao senhor prefeito as seguintes informações. O valor total dos gastos com folha de pagamento deste último mês. O número de servidores efetivos do Poder Público Municipal. O número de funções gratificadas utilizadas com o respectivo valor total em reais das mesmas. O número de servidores em cargo de comissão com o respectivo valor total em reais dos mesmos. O número de contratos emergenciais com o respectivo valor total em reais dos mesmos. Demais servidores contratados de outra forma, CIE, permutas, com o respectivo valor total em reais dos mesmos. Sala das Sessões, em 5 de junho de 2006. Vereador Darley Mantovani, do PT. Vereador Edésio Foleto, do PT. Indicação número 2506. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito a colocação de uma faixa asfáltica de aproximadamente 2 metros de largura com a devida sinalização para interligar o Centro Municipal de Saúde à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, Hospital. Justificativa. Sugerimos esta faixa asfáltica para facilitar a locomoção e remoção de pacientes de um desses estabelecimentos para outro, especialmente no que se refere à locomoção de pacientes em cadeiras de rodas e macas, que atualmente enfrentam dificuldades devido às oscilações do calçamento da rua. Uma faixa de aproximadamente 2 metros com a devida sinalização é suficiente para viabilizar este trânsito frequente diário nesses locais. Sala das Sessões, em 5 de junho de 2006, vereador João Carlos Martins, do PFL. Indicação número 2606. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que seja dado continuidade ao empedramento da linha base até a propriedade do senhor Edésio Bevilacqua. Justificativa. Tendo em vista o empedramento da linha base, sugerimos a continuidade até a propriedade do senhor Edésio Bevilacqua, que encontra-se precária, dificultando o tráfego de veículos. Sala das Sessões, em 5 de junho de 2006. Vereador Edésio Luiz Foleto, do PT. Temos também um ofício do gabinete Prefeitura Municipal, ofício 56/2006, Pejuçara, 5 de junho de 2006. Senhor Presidente, ao saudá-lo cordialmente, vimos pela presente solicitar à Câmara de Vereadores o apoio na divulgação da consulta popular que acontecerá em nosso município e em todo o Estado, no Rio Grande do Sul, no dia 28 de junho de 2006, no horário das 8h30 às 18 horas. É importante informar que as demandas locais eleitas na Assembleia Pública Municipal no dia 25 de maio próximo passado integrarão a listagem de votação. Portanto, é de fundamental importância a motivação do eleitorado pejuçarense para que as mesmas tenham significado o número de votos para serem contempladas com recursos do orçamento do Estado. Assim que o Comude receber o material relativo à consulta popular, repassaremos aos vereadores. Atenciosamente, Neri Marcelo Mioso, vice-prefeito municipal e presidente do Comude. Temos também um convite da Emater. A Emater RS Ascar sente-se honrada em convidar Vossa Senhoria para participar da solenidade de abertura da Segunda Fé Colônia, Feira Estadual da Agroindústria Colonial, às 9 horas do dia 10 de junho, no Parque Vanderlei Burman, em Juí. Na sequência, às 10 horas, na Casa Étnica Alemã, será realizado um painel com o seguinte tema e painelistas convidados: Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel. Diretor Técnico da Delegacia do Ministério da Agricultura do Rio Grande do Sul, José Severo. Secretário de Agricultura e Abastecimento do Rio Grande do Sul, Quintiliano Vieira. Mediador, Diretor Técnico da Emater, Médico Veterinário Dirley Matos de Souza. A sua presença é de grande importância e cobrirá de brilho este evento. Peri Osmar Corb, Gerente da Emater RS Ascar Regional de Juí. Antônio Altíssimo, Coordenador da Fé Colônia. Eram essas matérias, senhor Presidente.
Obrigado, vereador. E não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente pelo prazo máximo de até 5 minutos. Havendo inscrito nesse expediente, então, convido o secretário para que faça as inscrições de quem se deseja se manifestar no grande expediente. Concedo a palavra ao vereador Edésio.
Uma saudação ao presidente da mesa, assim saudando os demais componentes da mesa. Saudação também aos companheiros vereadores, uma saudação também à nossa suplente de janeiro. Quanto ao projeto de lei 1182, quanto à contratação de pessoal, até agora, na oportunidade, conversando com o prefeito, ele tem nos passado a respeito desse projeto que, vamos dizer, está vencendo os contratos emergencial desse funcionário do posto. E quanto A outra contratação do, da garagem é a regularização do, do rapaz que está lá embaixo na, na britadeira. Então, dizer, não foi passado agora. Pois não.
Porque ele, a prefeitura municipal pagava como diarista ele, né? Por dia, né? Então, faz horas que está trabalhando aí. E vai fazer esse contrato aí. Era essa parte.
Quanto ao projeto de resolução, eu acho que esses 5 mil que vão ser repassados para o executivo, eu acho que o executivo deve, vamos dizer assim, apressar essa liberação. Que numa oportunidade eu e o vereador Darley estivemos lá no hospital, e a gente esteve conversando, né, e a gente sabe, né, todos os vereadores também têm conhecimento disso, né, das grandes dificuldades por que passa o hospital. Né, a gente sabe que o hospital, dizer assim, a direção do hospital, enfim, os funcionários estão se empenhando, né, a gente sabe que durante o dia também houve uma campanha e vai ser estendida essa campanha pelas comunidades, né, enfim, de areia, com fins para arrecadar os recursos para o hospital. Mas eu acho assim que tem que ser liberado esse dinheiro o mais rápido possível. Né. Ou, é um período difícil que o hospital passa, mas eu vejo assim que nem eu comentei na sessão passada, né, é um problema que vai se arrastar. Né, não adianta fazer campanha que resolve no momento e logo ali vai estar enfrentando os mesmos problemas. Né, a gente sabe que no momento que o posto, vamos dizer, resolve a maior parte dos problemas, o hospital fica sem poder fazer os atendimentos. E o vereador da lei também que acompanhou lá, né, eles colocaram que, por exemplo, uma diária, que é a Unimed, ou o IP paga para o hospital, é de R$5, né? 3 refeições com R$5 não cobre, com certeza não cobre os custos, ou, né, uma refeição que, né, sem, né, não, os valores são poucos, os valores repassados. Quanto à minha indicação, a gente sabe que foi feito empedramento até uma certa altura da linha base, e também há necessidade dessa continuação. A gente sabe que é de necessidade que seja estendido, enfim, esse empedramento até a propriedade do, do Edésio. E quanto ao requerimento, do, a indicação também do vereador João, eu acho que é de grande interesse, né? E também tem meu apoio. E quanto ao requerimento, nós esperamos, né, que o prefeito nos atenda quanto às nossas que é de nosso interesse. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Valdecir.
Saudando o presidente João Carlos, eu estendo minha saudação aos demais colegas vereadores e a nossa assistente suplente de janeiro. Com referência às matérias da sessão de hoje, projeto de lei 1182, acredito eu também que seja para suprir uma necessidade em função do encerramento de alguns contratos temporários. E que vão ser necessários, até mesmo se for aprovada a construção das casas populares, onde a prefeitura, algumas, terá incumbência de construir. Indicações também dos vereadores, tem meu apoio. E quanto ao requerimento dos vereadores, eu acredito que é importante que cada vereador saiba, tenha conhecimento de como anda a folha de pagamento do Poder Executivo. Até um dever de cada vereador, como representante da comunidade, que estejam seus esteja aberto os dados aos vereadores. Da minha parte, às vezes que foi solicitado, eu tive a disposição, porque pude, tive a folha em minhas mãos e pude vê-los. Então, não sei se os vereadores querem que seja divulgado, se é, ou simplesmente que seja, esteja à disposição dos próprios vereadores. Eu, das vezes que eu solicitei, eu tive à minha disposição. Então, fica questionamento por parte. Quanto ao projeto de resolução do presidente da Câmara, vem atender uma indicação nossa e acredito que seja do anseio de todos os vereadores, que seja repassado dentro da disposição que a Câmara possui, esse valor que, com certeza, ele vai amenizar, de certa forma, os graves problemas financeiros pelo qual o hospital vem passando e, momentaneamente, como disse o vereador, possa dar um certo fôlego nas finanças. Até porque eu estive hoje lá conversando com o pessoal e tá, todos sabem que a Tia Amélia está baixada lá. Possivelmente amanhã ela vai dar alta e, se ninguém mais baixar, o hospital vai ficar sem ninguém internado. Então, praticamente não vai ter renda nenhuma. Mas as despesas, os custos fixos do mês, esses, independente do movimento que tiver. Se por um lado é muito bom o trabalho que a Secretaria de Saúde vem fazendo, diminuindo as internações junto ao hospital, por outro lado, isso não está deixando de gerar receita em nosso hospital. Mas, de certo modo, nós, vereadores, estamos tentando fazer a nossa parte, estamos tentando colaborar, e mesmo essas campanhas que eles fazem, elas são para amenizar um pouco os problemas. Agora, solução mesmo é só se o próprio governo federal ou governo do estado via SUS pagassem ao hospital o que é realmente necessário, ou seja, os valores fossem pagos como realmente são necessários para cobrir as despesas. Eu estava olhando aquele convite da Fecolônia, acho muito interessante até que a gente tenha conhecimento, até porque depois que passamos a Expofeira, tivemos a grata satisfação da grande aceitação que nossos produtos coloniais tiveram. Então é um momento oportuno de nós levarmos o pessoal, como está prometendo, que vai ter um ônibus, convidar o pessoal para que se faça presente, para que seja mais um incentivo para que sejam produzidos produtos coloniais, que com certeza vai trazer renda para o nosso interior. Fiquei sabendo hoje, então, se algum vereador ainda não sabe, o movimento de produtos coloniais durante a feira atingiu o valor de R$17.000. Um valor considerável em vista da situação e da boa aceitação, então, que esses produtos estão tendo na nossa região. Também aproveitar o espaço para informar que estive no gabinete da Secretaria de Educação e, enquanto eu estava lá, houve a confirmação por parte da empresa Dell Computadores, onde a Secretaria havia encaminhado um projeto solicitando computadores para equipar o laboratório de informática da escola municipal, e foi selecionado dentro dos projetos do estado, e veio a confirmação da aprovação do projeto. Então, a escola municipal vai receber uma doação de 10 computadores para equipar o laboratório de informática. Então, um registro aqui, uma satisfação até de ver bons projetos foram feitos e estão sendo atendidos para o nosso município. Eram essas minhas colocações, presidente. Me devolvo a palavra.
Quero usar esse espaço também para discorrer a respeito de alguns projetos, indicações, requerimentos, enfim, é o que passa na pauta desta sessão. Primeiramente, a respeito do projeto de lei 1182, não tínhamos conhecimento, não tenho conhecimento a respeito disso, mas ele não irá à votação hoje, né? Então a gente vai tomar mais conhecimentos, mas acredito que seja, como a justificativa aqui das contratações, seja então para atender a esses motivos, que é a servente, a gente já sabia disso, dessa servente da Secretaria da Saúde, e eu não sabia a forma com que estava trabalhando esse cidadão, que acabo de saber pelo vereador Marino. Então, se é, a gente conhece o trabalho dele, sabe que os empedramentos têm andado bastante corrido, que tem sido feito bastante empedramentos, e então a gente é favorável, uma vez de que é para dar continuidade nas melhorias das estradas rurais aí que a gente tem, e que a gente vê que está sendo feito um trabalho bem feitinho. Tivemos oportunidade nesse final de semana de cruzar na linha base, também na estrada de Santa Polônia. E era uma sugestão, tinha pensado uma sugestão em sugerir para que fosse passado o rolo nessas estradas, em função das pedras que estavam meio soltas, que faziam um ou dois dias, acredito que tinham terminado. E para minha satisfação, hoje à tarde, quando vinha pelo asfalto, já vi o rolo que já estava fazendo o serviço. Então, assim como a gente tem a satisfação de dizer, né, que se está andando bem, se o serviço está andando, a gente apoia sempre essas iniciativas. Até mesmo nessas contratações. Se há necessidade, tem que existir contratação. Referente ao projeto de resolução, 1048, repassamos esse valor, porque nós temos esses valores aí, temos um pouco mais de valor, mas a gente também tem alguns outros compromissos. Já repassamos para a saúde em três parcelas de 8 mil, por questão da ambulância, né? Então nós temos também esse mês mais esse repasse. Então não repassamos um total dos 10 mil, conforme foi a indicação dos vereadores, mas a gente tendo disponibilidade de caixa, aí num outro mês, aí quem sabe a gente vê, faz um projetinho, vê, e também porque, de certa forma, a gente quer ou trazer o presidente da Casa Beneficente de Saúde Rio Branco até aqui, a equipe que gerencia lá, para alguns esclarecimentos, algumas prestações de conta, porque nós aprovamos uma subvenção de 100 mil reais, 10 mil por mês. É claro que não está sendo pago todos os meses ainda, não está em dia, mas o prefeito, assim que tiver fôlego, e o próprio projeto já dizia de que era conforme a disponibilidade do executivo, então, mas que mesmo assim acho que nós merecemos, a Câmara merece uma prestação de contas. Porque são recursos públicos, nós estamos repassando, e quem está gerenciando tem, sim, porque há interesse de todos nós, da Câmara, que seja bem gerenciado, que a gente quer ver onde é que tem os recursos. Então a gente quer conversar, e acredito que é salutar uma conversa assim, com o presidente. Ele não vai se negar, ele tem certeza disso, e vai explicar muito bem explicado para nós a respeito desses repasses. Referente à minha indicação, uma indicação que há vários dia já tinha pensado, até mesmo presenciei por duas oportunidades, parei o carro quando eu vi que estavam passando, e a dificuldade que tinham passar com a cadeira de roda com uma senhora de idade que trouxeram até o médico, consultou, fez a consulta e internou. Então realmente uma dificuldade de passar ali. E noutra oportunidade eu vi um cidadão na maca também, que teve que sair na maca dali de dentro, e tiveram que encostar a ambulância, carregar na ambulância subir, atravessar a rua, subir no hospital e tirar de novo. Então, um transtorno, né? E ainda que tinha ambulância ali disponível, né? Se não tem, é bem mais difícil, dificultoso. Aí falava com os funcionários, eles me disseram que por várias vezes isso acontece e tem que colocar no veículo de novo para... Né? Então, penso eu, e conversava, ó, liguei hoje à tarde para o secretário, que se resolvia conforme essa maneira que eu pensava, que acho que uma faixa asfáltica de no máximo 2 metros, eu dizia 2 ou 3, 2 metros, ela dá o acesso fácil até o outro lado da rua, onde tem a calçada, tem bem certinho. Pois não, vereador.
No momento que o prefeito municipal vai asfaltar aquelas ruas, não, será que não vai atingir na frente?
Não.
Não?
Era uma indagação? Era isso, vereador?
Uma colocação.
Era uma indagação? Era isso?
É isso.
Obrigado. Conforme a última reunião, a gente até, mais do que mais outros vereadores falaram a esse respeito, a gente solicitava que desse fundo PIMES que fosse, quem sabe, essas quadras ali, essa quadra ao lado da igreja e em frente ao hospital, ligando nessa rua Luiz de Basso, ligando ao asfalto ali perto da Cooperlat, o prefeito nos dizia que não, que seria lá perto, em frente ao Cotripau, até o acesso em frente à Coloniale, à Cooperlat. Então, acredito que não terá recursos desse PIMES para fazer mais 2 quadras. Então, por isso que a gente entende, assim, de que eu acredito que não é muito, não sei até valores, até quero ver isso, conversar com o prefeito, mas que uma faixa asfáltica de 2 metros resolveria o problema até num futuro que fosse asfaltado. Né? Obviamente que um asfalto total seria bem melhor, né, vereador? Mas vamos tentar por aí. Né? Indicação do vereador Edésio, eu acho que se há essa necessidade, se deve ser continuado, dentro da possibilidade da Secretaria de Obras, eles vão atender a esse aos requerimentos também. A gente vai passar isso, obviamente, após ser apreciado e aprovado por esta casa, a gente vai repassar ao prefeito. Ofício do gabinete, tivemos a oportunidade de hoje participar da Assembleia junto ao Cored, em Santo Augusto. Participamos hoje durante manhã e parte da tarde com o vice-prefeito, onde nós tivemos de Pejussara na última consulta, na audiência que teve, para levantar, acredito, não sei, o vereador Valdeciro, lembro que estava, acho que a vereadora Francilina, as metas. Então hoje era a defesa dessas metas junto ao Cored, junto a essa Assembleia, onde a gente tinha poder de voto como presidente da Câmara. Nós tínhamos mais, eu não estou bem à parte, é mais um delegado que foi eleito na noite, que era o professor Júlio Souto. Esse delegado não se fez presente, não pôde ir hoje. Então a gente teve voto do vice-prefeito como presidente do Comude e voto do presidente da Câmara. Então nós defendemos lá, mas deu para ver assim de que este ano baixou para somente três indicações, né, que vai ser escolhido, e foi feito um projetão, posso assim dizer, envolvendo vários municípios com um valor montante da demanda dos recursos e mais 2 ou 3 projetos em cada item. No meu ponto de vista, é realmente para aprovar aquele primeiro e os outros não têm chance nenhuma. Então eu vejo que algumas coisas que foram escolhidas aqui em Pejussara, por ali, através daquela escolha, não vão ter nem chance. Porque uma vez que todo projeto, todo valor é colocado num projeto que envolve um monte, quase que todos os 32 municípios, e os outros é feito em 3 projetos, o mesmo valor, mais 3 projetos. Então, se é aprovado o primeiro, obviamente que não vai ter recursos para os demais. Então, sem chance. Né? Então, deu para ver, foi uma discussão grande, assim, aquisição de viaturas, na parte da segurança, aquisição de caminhão de bombeiro, que Panambi está pleiteando, que nós fizemos parte de Panambi, e eles defendiam muito bem lá de que é precária a situação, o caminhão mais novo que eles têm, 3 viaturas, a viatura mais nova tem 30 anos. Então, e sem chance de conseguir alguma coisa. Porque ele está num segundo plano. É, então é complicado. E assim foi, se seguiu em todos. Nós vamos ter, a nível de regional, aonde vai, acho que nós vamos ganhar alguma coisa, é a aquisição de equipamentos da Secretaria da Agricultura, através da Agroindústria, então, que entrou no projetão. Os demais foi uma indignação total, a Assembleia tumultuou, demorou, e ninguém ia embora, ninguém estava com fome, nada, porque realmente era de interesse. E a gente via prefeitos, tinha em torno de 10, 12 prefeitos defendendo veemente, desde 2013, onde os recursos não vêm e vão acontecendo. Então, tem recursos de 2004 que foi pagos, 2005, e tem 2003 que ainda não veio. É complicado. Então, a gente pediu que, na próxima, e é tudo a toque de caixa, dia 28, já é a votação em todos os municípios, onde nem o material não ficou pronto ainda, e a gente quer... Até a gente solicitou lá, levantamos, tivemos a palavra, solicitamos de todos os projetos que foi aprovado até agora, 2003, 2004, 2005, que no mínimo de 2005 deveria ter uma prestação de contas, numa assembleia dessa, para a gente ver aonde foi esse recurso que foi aprovado, porque é grande recurso. O único que a gente que apresentou um relatório, mais ou menos, foi da questão das redes de cooperação, e que a gente sabe que tem a rede Agiinvest, que tem pessoas da Pejussara, e a rede Forte. Né? Mas é muito dinheiro. Eu até analisava assim, realmente isso funciona porque tem dinheiro e vem para a Unigi, a Unigi gerencia. Mas é em torno assim, de R$800 mil, né, esse projeto, para ser gasto nessas redes. Então é dinheiro bastante. Então fica assim um registro que, se puderem participar, né, a gente vai ter esse acesso aí. Deu para entender um pouquinho mais o processo hoje, que eu nunca tinha tido oportunidade de a nível de região, então a gente pode ver as pessoas que entendem realmente o projeto. Tem coisa boa, dá-se bem trabalhado, dá para se conseguir. Houve também, só para esclarecimento, um grande número de municípios que foram, com bastante gente, questão da educação, de ônibus lotado, levaram a questão da brigada, a região se mobilizou em torno do que eles querem, né? E os recursos do projetão que foi, o recurso que seria para equipamentos, para viaturas, para alguma coisa dos municípios pequenos, vai ser tudo centralizado lá em Três Passos. Eles querem fazer um prédio lá da polícia lá. Então a gente viu, pela defesa e pela maneira que eles mobilizaram, eles vão levar esses recursos através do projeto. Então a gente defende aqui, a gente vai para ali, convida a comunidade, defende os projetos, vai, e depois a gente vê assim, a frustração de ver que a nível de região não se dá nem muita importância, porque a gente mobilizou. Mas é muito importante, e acho que tem que ser bem trabalhado, e cada município, através das pessoas competentes, de comum, de prefeito, Câmara de Vereadores, delegados, e realmente brigar. Porque quem foi e levou, e defendeu e brigou, é os que vão levar. Então nós vamos simplesmente, mais uma vez, aí, aplaudir e ficar sem recursos. Deu bem para entender isso. Dificultou bastante. Também a respeito desse convite da Emater, nós vamos fazer presente. Gostaria de convidar os outros vereadores. Não sabia, mas tem informação do vereador que terá ônibus aqui. Se não tiver, a gente vai ver um veículo aí do município, aí, quem sabe, para a gente se deslocar até lá na abertura da segunda FEColônia. Até porque nossos produtores vão estar participando, né? Temos gente daqui, e é muito importante. O vereador falava com grande propriedade quando é bastante recurso, 17 mil, né? É bastante dinheiro em produtos coloniais, que R$17 mil em 3 dias. Eu vejo assim que é bastante dinheiro. Então nós temos sim o potencial, temos que levar adiante e trabalhar um pouquinho mais a nossa agroindústria. Também a respeito da colonial, aproveitei um gancho, tive felicidade de saber hoje de que ela não vai mais fechar. Né? Não tem todas as informações, né, os vereadores que tiver, isso é interessante, mas a gente defendia aqui que não gostaria que a colonial fechasse, porque é o nosso cartão postal, né, nessa questão dos produtos coloniais. Então, continuo defendendo no que for preciso. No demais, vereadores, não havendo mais inscritos nesse período, Convido a todos para o intervalo regimental de 5 minutos. Ah, mas acho que tem que ir, gente. Tem que ir, sim. É aqui, ó.
...175 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1175 do Executivo de 11 de maio de 2006, que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações e aporte de contrapartida municipal para implementar o programa Carta de Crédito, recursos da FGTS na modalidade produção de unidades habitacionais. Operações coletivas regulamentadas pela resolução do Conselho Curador do FGTS, número 291/98, com as alterações da resolução número 460/2004, de 14 de dezembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União em 20 de 12 de 04, em instruções normativas do Ministério das Cidades e das Outras Providências. Sala das sessões em 5 de junho de 2006. Vereador Jacinto Vilani Neto, presidente. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente. Vereador Darley Mantovani, relator.
Em discussão, projeto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é de parecer favorável ao projeto de lei 1175. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 1206 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 1175 do Executivo. A comissão emitiu parecer favorável e o conteúdo do parecer é o mesmo da outra comissão. Sala das sessões em 5 de junho de 2006, vereador Valdecir Vilani, presidente, vereador João Carlos Pereira Martins, vice-presidente, e vereador Gustavo Mastella, relator.
Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável, referente ao projeto de lei 1175. Está em discussão. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1175, de 11 de maio de 2006. Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações e aporte de contrapartida municipal para implementar o programa Carta de Crédito, recursos FGTS na modalidade de produção de unidades habitacionais. Operações coletivas regulamentadas pela resolução do Conselho Curador da FGTS, número 291/98, com as alterações da resolução número 460/2004, de 14 de dezembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União em 20 de 12 de 04. E instruções normativas do Ministério das Cidades e das Outras Providências.
Em discussão, projeto de lei 1175.
Como foi comentado aquele na reunião com o prefeito, foi questionado e já a gente teve bastante prazo para estudar referente ao projeto. Então, como é um valor assim, que vem a fundo perdido, tanto da Caixa como o próprio contrapartido, é o valor que o Estado destina, no caso os 1.500 também, mesmo sabendo que é uma contrapartida do município, pode ser ou não cobrada do mutuário, eu vou abrir meu voto favorável ao projeto, porém deixo aqui minha forma de colaboração,
deixo a minha opinião, minha sugestão, no caso, para que essas casas sejam feitas individualmente, favorecendo pessoas que já dispõem de algum terreno ou até algum material que se enquadra dentro das... E não que seja feita em forma de blocos, de moradias. Então, minha sugestão é que atenda aqueles que estejam em condições, que não têm condições, mas que estejam à disposição de colaborar com alguma coisa, diminuindo desta forma até a contrapartida do município, que vai ter um gasto maior, se for feito em forma de bloco, com a própria infraestrutura que tem que estar à disposição para esses blocos habitacionais.
Continua a discussão.
Eu também gostaria de... A gente é favorável também. Eu até não tenho acompanhado muito, até vejo hoje que são bastante casas, não sei a demanda, assim, a necessidade de moradores para essas casas, mas eu gostaria até que ficasse, antes de dar os nomes de quem vai essas casas, que essa lista passasse para nós, os vereadores, para a gente ficar sabendo, ao menos para discutir até alguns nomes aí de quem vai ser beneficiado. Eu acho que saiu essas reformas, os vereadores não ficaram, praticamente ninguém ficou sabendo, e foi logo após a campanha, e todos os vereadores tinham feito a campanha e visitado as casas. E acho que muita gente até poderia ter sido beneficiado, ou indicação até de algum colega. E eu acho que nessas casas já foi, muita gente foi beneficiado nas anteriores. Eu acho que, não que não mereciam, mas tinha gente que tinha mais necessidade e ficou de fora. Então, até para a gente dar uma análise, até uma posição nossa dos vereadores. A gente está aprovando, e eu acho que a gente está aí para colaborar nessa área também. É isso.
Continue a discussão. Está em discussão, vereador.
Eu colocaria também a minha colocação. Acho que era evidente o companheiro que você colocou aí. Eu acho que não fazer em bloco. Acho que quem tem o terreno tem que aproveitar o terreno, né? Eu acho que é mais viável. Eu, hoje é praticamente um bloco, acho que sai mais caro, mais custo. E hoje, no momento que o querido que tem o terreno, é muito mais viável, né, para a prefeitura. Então era essa a minha parte. E tem meu apoio.
Continua a discussão.
Eu também concordo com o que eles falaram. Também acho melhor cada um que tem o terreno, né? Daí, fazer aí, né?
Está em discussão o projeto?
Permite, presidente.
Pois não?
A minha sugestão, sou favorável. E a sugestão é essa de fazer em terreno individual. Se de repente alguém tem o terreno, concordo também, mas tem que ver se a lei do contrato permite isso aí, porque de repente não permite, é uma coisa que tem que ver a fundo, tá? Tem todo o meu apoio. Obrigado.
É discussão ainda.
Permite, presidente?
Pois não.
Ah, eu vejo assim, que com relação, eu acho que o Deia falou muito bem, porque eu lembro que existe lá no projeto, né, original, que diz que tem que ser de forma assim, né, em blocos, enfim, porque essa questão até de terrenos individual, eu acho sim que até é positivo, né? Porque, enfim, a prefeitura não gasta com aquisição de terrenos. Só que, por outro lado, né, eu acho assim que o objetivo principal do governo federal é sim atender aqueles municípios onde tem carência, a gente sabe, em demais municípios da região, do país inteiro, que tem uma falta enorme, né, de questão habitacional. Então, acho que nós, assim, podemos, com essa do terreno, talvez estar favorecendo pessoas que têm plenamente condições, né? E eu não sou aqui contrário que se ajude, mas vejo, assim, que e esperamos nós, enfim, que essas 31 casas realmente estejam já programadas, projetadas, de forma que venham aí atender pessoas carentes mesmo, né? Esse é o nosso desejo, assim, que a finalidade original dela é, sim, atender aquelas pessoas que têm carência e que não têm a casa própria, né? Então, não queremos nós que, dali um pouco, você desmembram um cidadão da família lá, e porque tem um terreno, está sendo contemplado com uma casa que pode muito bem para o futuro construir, né, por conta própria. Então, acho assim que nós temos que acompanhar o trabalho do Conselho Municipal de Habitação, que é esse, o verdadeiro, né, e principal, aí que tem a finalidade de escolher de forma coerente, eu acho assim. Eu acredito até que nós não temos todo esse déficit de casas aí de pessoas carentes, né? Então, mas como já está esse projeto aprovado com esse número, com certeza vai ter até pessoas aí assim de classe melhor, assim de vida, mas que hoje, né, que seja oportunizado, só que tem que se deter nesse detalhe, que não podemos aí, né, fugir da realidade e acabar aí contemplando pessoas que têm plenamente condições de construir sua casa. Mas, enfim, eu acho que o nosso dever, sim, é acompanhar o trabalho, se realmente o Conselho Municipal de Habitação está tendo espaço para eles definir, ou já são coisas que já vêm, né, prontas e que estão determinadas. Era isso.
Continua a discussão.
Só para uma questão de esclarecimento, se for feito em bloco, ele vem, no caso, para em torno de R$1.000 a mais por habitação, né? E se for feito individual, no caso, só que a contrapartida da prefeitura daí é maior, porque ela tem que entrar com a infraestrutura, a questão de até de calçamento, esgoto, essas casas, né? Então, é isso que eu me refiro à questão da contrapartida, né? E não é questão de favorecer, só que às vezes em quando tem pessoas que durante anos aí foram guardando dinheiro para conseguir adquirir um terreno, pai. Só que mais que isso aí não tem. E no fim tu acaba, de vez em quando, favorece aquele que vai ganhar tudo, que nunca se preocupou em guardar um dinheiro para poder fazer alguma coisa, né? Então, é só essas questões que gostaria que fossem vistas, né? Mas voto favorável ao projeto, independente de como ele seja feito.
Discussão continua?
Me permite novamente?
Pois não.
Meu questionamento esse, vereador Valdecir, é porque nós temos ciência aqui que do governo anterior, que era o seu prefeito, seu partido, que foram contemplados 10 casas que nós não tivemos acesso nenhuma, e que teve sim pessoas aí que foram contempladas, que foram até omitido o número, porque eu fui me informar do número de qual eram as pessoas que iam ser contempladas, e teve um cidadão que não foi me fornecido o nome, e que logo depois ele foi contemplado, e que eu tenho assim convicção, e até me informei assim, que podiam muito bem ser outras pessoas contempladas, e que o pior de tudo ainda eu soube depois que era promessa de campanha. Então são coisas assim que aconteceu no passado, e que a gente espera, né, que então dessa vez aí, então, seja feita assim, de forma assim, pelo menos que nós, vereadores, temos acesso a essas informações de forma transparente. Era isso.
Está em discussão ainda. Eu, referente a esse projeto, sou favorável, mas eu também sou da opinião de que seja dado prioridade a pessoas que têm emprego fixo. Nós temos casos em Pejuçara de pessoas que trabalham na Kepe Weber, em Panambi, e que ganham um salário de 400, 500 pila por mês, e que pagam aluguel. Ele tem emprego fixo, ele não está engrossando a fila da assistência social, ele está trabalhando. Então, acho que essas pessoas realmente merecem receber esse incentivo do poder público. E com isso nós não vamos estar gerando pobreza. Você fala em casa popular, tu pensa de tudo. Ah, vai vir mais, é mais pobreza, é mais isso, mais aquilo. A gente tem escutado isso até através dos funcionários e pessoas da comunidade que nos perguntam sobre as casas populares, que se é verdade que o projeto, que existe um projeto, que isso vai gerar mais isso, mais aquilo. Então a gente é favorável. Talvez, em função disso, que seja o pensamento dos vereadores quando dizem. Daquela pessoa que está trabalhando, está conseguindo comprar um terreninho. Acho que essa pessoa realmente merece. Não podemos atrair outras pessoas, até mesmo de outros municípios, para ocupar essas casas, para ganhar essas casas, que só vão gerar mais problema social para o nosso município. É problema na saúde, é problema em tudo. Casa popular. Também, em blocos, existe o problema do saneamento, né? E hoje o meio ambiente está aí, a lei é bem clara, e tem que ter toda essa infraestrutura. Se for fazer um bloco, e nós discutimos com o prefeito, onde inicialmente a gente sabia de que talvez fosse feito nesses locais, de que não tem eletrificação, não tem ruas, não tem calçamento, saneamento básico, não tem nada. Então, claro, que daí, além dessa contrapartida que o município dá, é uma contrapartida muito grande se tiver que formar, fazer uma vila. Então, talvez, baseado nisso, e também o prefeito nos diz o seguinte, que não é, que provavelmente não serão feitas essas 31 casas. Pode ser repensado, pode ser feito menos. Só que o projeto está nessa totalidade, mas se não for feito todas, se devolve o recurso e não faz. Então não é obrigatório fazer 31. Eu tenho, meu voto é favorável. O parecer é favorável a essa, se for dessa maneira, sim.
Permite ainda, presidente? Eu acho que assim, um detalhe que é importante é a questão da divulgação agora dessas casas, né? Porque assim como o presidente falou, que tem pessoas que, né, da Kepler Weber, enfim, eu acho assim que tem que dar publicidade dessas casas, porque pode acontecer, né, de pessoas que não terão nem acesso, né, enfim. Porque eu já aconteceu de muitas vezes visitar pessoas e elas questionar a gente. Aí a primeira coisa que a gente faz é dizer, você vai na assistência social e se cadastra, né? E isso não é de praxe em nosso município de divulgar, né? Então, às vezes, quando a própria Câmara fica sabendo, já está lá esgotado o tempo, por que as pessoas não se inscreveram? Mas nós temos que oportunizar, então, né, a toda a sociedade, e essa questão da Kepler Weber é bem importante, porque eu sou um que sou apoiador dessa parceria Kepler Weber, mas tenho uma preocupação no futuro que quando essas pessoas começam a ganhar, enfim, subir de cargo, enfim, poderão elas abandonar até o nosso município, né? E isso é uma coisa que ninguém quer, porque nós queremos que o nosso município cresça em população também. Então, acho que isso aí é uma forma de fazer com que essas pessoas permaneçam aqui, né? Então, acho que muito bem lembrado, mas que tem que alguém divulgar, né? Buscar, eu acho que algum setor da assistência social terá que fazer esse trabalho, assim, de forma que aprecia todos. Depois tem o Conselho Municipal de Habitação que vai fazer a análise, né? Então, temos que divulgar, botar nos jornais, enfim, não adianta ficar centralizado, que vai acontecer de pessoas que teriam até a oportunidade de ganhar aí e acabam, né, se deixando passar pelo tempo aí e perdem essa oportunidade. Era isso.
Me permite?
Pois não.
Só para auxiliar o colega vereador Darley também, esse praticamente, pelo que eu estou sabendo, foi feito um recadastramento das pessoas através das agentes de saúde também, né? Que essas são as pessoas que mais estão convivendo com esse problema social também, junto, né? Seria isso, presidente.
Eu tenho informação, busquei informação a respeito disso aí, desse projeto. Existe um cadastro, sim, tem pessoas cadastradas, até muito mais do que essas 31 casas. Então, cada caso é um caso. Então, tem pessoas que até já foram contempladas em outros projetos com casas, e eu não acho justo que se venderam ou se deixaram se perder pelo tempo, digamos assim, que venham, até porque gera um grande problema. Porque o município, ele é... aqui existe, isso aqui é fundo perdido para o município, mas existe o contrapartida, né? O mutuário tem que pagar alguma coisa. Então, o município é o fiador disso. Então, tem que ser realmente muito bem pensado nesse caso, para quem se dá essas casas populares.
Nesse ponto, até estão colocando aí que a gente também tem informações. O pessoal até esse dia estava se inscrevendo até para reformas ou para algum auxílio. Quem está com o nome devedor na assistência das outras casas também não estão ganhando ajuda. E pelo que eu estou sabendo também, quem já teve casa e vendeu ou você não vai ganhar também. Então acho que tem que ser por aí, porque o pessoal ganha casa, vende, depois vende de novo, ganha de novo. Isso não é um meio de ganhar dinheiro, é um meio para você viver dentro, né? Então acho que a assistência do ponto está indo certo, desde reformas e auxílios, alguma coisa, e você está com o nome devedor, não está tendo oportunidade.
Pois não, Leandro.
Reforçando novamente, eu acho que Essa questão de divulgação é importante, porque eu sei que conheço pessoas que não gostam de vir aqui, não gostam de ser beneficiado da prefeitura. Eles têm o salário deles, querem ganhar o salário deles e não querem ser beneficiados. E são pessoas que mereciam até uma ajuda. Essa seria a pessoa ideal. Então, que uma divulgação seria importante. Outra questão é a questão dos filhos que estão indo na escola. Eu acho que isso é assistência. Eu acho que até deve ter alguma coisa no contrato, deve constar a exigência de os filhos na escola. Isso acho que é muito importante também que seja observado. Então, que seja, ao menos se dê um prazo para uma divulgação aí que vai ser essas casas, e depois que se faça a escolha, mas que se faça certa para essas pessoas que forem beneficiadas, que sejam, que utilizem mesmo elas mesmas e não façam que nem aconteceu em outros aí, que as pessoas venderam e estão aí, estão negociando. Está sendo mais a casa uma moeda de negócio para eles do que em vez de moradia. Obrigado.
Continua a discussão.
Eu vejo importante, quanto ao Conselho Municipal de Habitação, eu acho que desde a avaliação, né, dos critérios, enfim, dos beneficiados das casas, eu acho que o que tem que acontecer também é um trabalho posterior a isso. Um trabalho posterior, enfim, no cumprimento. Porque de tudo que foi dito aqui, eu sou favorável, mas eu vejo assim que muitas vezes, e até no passado aconteceu isso, de, como foi dito, de fato, as pessoas serem beneficiadas e depois, né, simplesmente vendem, ou muitas vezes nem pagaram, né, nem não cumpriram com seu compromisso no pagamento e são beneficiados novamente. Isso tem acontecido. Né, então, eu acho que isso é um erro assim, que aconteceu e que não pode mais acontecer. Por isso que eu vejo importante o trabalho do Conselho Municipal de Habitação.
Continua em discussão. Mais alguém? Todas essas discussões que foram, eu acho, achei importante hoje, porque acho que pela primeira vez, até um projeto assim que houve a discussão de todos os vereadores. Então isso é muito importante, que esses projetos que sejam discutidos, porque depois de aprovado, né, a gente dá o nosso aval para que o executivo possa fazer depois. Não adianta nós criticar depois. Acho que temos que ser conscientes, né, se nós dá o aval para o prefeito, que faça. Com certeza, todas essas indagações, que os vereadores fizeram, a gente vai passar com o prefeito, vamos conversar com ele. E o que for legal, dentro da legalidade, tem algumas coisas que de repente não pode fazer, né? Mas o prefeito, com sua equipe, com certeza a equipe de habitação, conselho, ele vai avaliar isso aí caso a caso. Acredito que o prefeito vai cuidar muito bem disso com a habitação, porque ele também não é favorável às pessoas que venderam casa, que estão de novo, que ganharam uma ou duas ou três. Cada administração é uma casa, você sabe que isso existe, empresário, né? Então, porque uma casa é melhor que a outra, uma é um pouquinho maior, é mais bonita, as pessoas às vezes acabam ali ficando aí sem moradia, morando em barracos para conseguir uma nova. Então a gente sabe disso que acontece. A gente vai sim conversar com o prefeito, que a posição da Câmara é essa, que se aprovado o projeto, né? A gente vai colocar em votação daqui a pouco, que é instante, se for aprovado, é aprovado, e qual é a posição da Câmara referente a essas habitações. A gente sabe que teria mais prazo ainda, podia deixar mais uma sessão ainda, mas em função de que tudo existem, tem projeto de lei, existem outros trâmites legais, né, que tem que ser feito para ser dado um encaminhamento e para que a gente não perca o prazo. Até o final do mês aí, muita coisa não se pode mais. Não sei se é esse o caso, mas muita coisa não se pode fazer mais a partir do dia 30 de junho, em função de que é um ano eleitoral. Então, a gente quer, não quer ser um engavetador de projeto aí, que não venha acontecer em função disso. Então, a função nossa, por isso que a gente foi salutar essa discussão. Também, acredito que dessas aqui, o prefeito tinha falado que seis são para o interior, 6 moradias são para o interior, mas os a gente também, e o prefeito deixou naquela reunião, agora lembrei agora até, os vereadores que falaram de indicar alguém, algum nome, prefeito, naquela reunião que a gente teve, o prefeito deixou à disposição, se algum vereador tivesse algum nome, alguma pessoa, tanto para o interior quanto na cidade, que ele estava aceitando sugestões. Que a gente sabe, são 6 moradias, mas a pessoa tem que ser família, a renda é de 0 a 5 salários mínimos, tem bastante coisinha assim, mas de repente alguém do interior se encaixa. Então tem, eu acho que está aberto aí para o prefeito, ele deixou essa à disposição. Se não houver mais discussão, vou colocar o mesmo em votação. Então, coloco o projeto de lei 1175, de 11 de maio de 2006, em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 1306 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de resolução número 48 do Legislativo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução número 48 do Legislativo, de 5 de junho de 2006, que autoriza o presidente da Câmara a repassar ao Poder Executivo o valor de R$ 5.000. Sala das sessões, em 5 de junho de 2006, vereador Jacinto Villani Neto, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, e vereador Darley Mantovani, relator.
Em discussão, o parecer favorável ao projeto de resolução número 48 do Legislativo, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 1306 da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de resolução número 48 do Legislativo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução número 48 do Legislativo, de 5 de junho de 2006, que autoriza o presidente da Câmara a repassar ao Poder Executivo o valor de R$ 5.000. Sala das sessões, em 5 de junho de 2006, vereador Valdecir Villani, presidente, vereador João Carlos Pereira Martins, vice-presidente, e vereador Gustavo Mastella, relator.
Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao projeto de resolução número 48. Parecer favorável. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução número 48, de 5 de junho de 2006. Autoriza o presidente da Câmara a repassar ao Poder Executivo o valor de R$ 5.000.
Em discussão, o projeto de lei, ou melhor, projeto de resolução número 48, de 5 de junho de 2006. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas. Convido o vereador secretário para que faça as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais. A palavra, vereador Edélio.
Uma saudação novamente a todos. Só algumas considerações com relação à colonial. Juntamente com o vereador Marino, o Marino é sócio, na verdade eu não sou sócio, quem é sócio da colonial é minha esposa, mas a gente tem acompanhado um pouco, já que é também do meu interesse. A gente teve uma reunião, né? Foram em torno de acho que 15 produtores, numa longa conversa com o prefeito municipal na semana passada. E então, nessa conversa, só para salientar, a vereadora também estava presente, né, como associada também. E então foi tirado, depois dessa conversa, foi tirada uma comissão, né, de seis pessoas para encaminhar então um funcionário ou funcionária para trabalhar nesse ponto. E a sugestão, né, que surgiu durante a reunião foi de que se procurasse uma pessoa, enfim, um funcionário ou uma funcionária que assumisse a função ali e também a função de presidente da colonial. Essa é a ideia, já que por vários motivos, né, até pela própria questão da previdência social, né, e a pessoa que assumiu o cargo de presidente, no caso, perde o direito de segurado especial do INSS. Então, foi decidido que a pessoa que assume, que vai cuidar o ponto de venda, vai ser o também ocupar o cargo de presidente da colonial. E o caminho agora, né, Marina, é certamente o presidente, que é o Leandro, vai ter que convocar uma assembleia, né, para preencher, tirar uma comissão para, no caso, vai ter que ser formada uma nova diretoria. Também, quanto ao que foi comentado a respeito da Fé Colônia, só para reforçar, vai ser colocado um ônibus à disposição, né, para participar da abertura e desse seminário sobre a questão da legislação das agroindústrias. Então, eu acho que cada um, como vereador, como legislador, também pode, vamos dizer assim, passar esse convite, né, para os produtores do município, enfim, quem é interessado nesse assunto. E também na sexta-feira, participei em Cruz Alta da inauguração lá da indústria de óleos da Coceagro. Vamos dizer, é uma indústria que vai, no início agora, não vai funcionar 100%, mas que, até por deficiência mesmo de matéria-prima, no caso, o grão de soja, né, que vai funcionar, vamos dizer assim, esmagando em torno de 10 mil sacos de soja por dia, né? Então, já começou no início da semana e que, de agora em diante, a ideia é funcionar em torno de 300 dias, né? 300 dias por ano. E no momento que tiver matéria-prima suficiente, vai funcionar 100%. Também teve observando que o almoço foi lá na Fundacep, tivemos a oportunidade de averiguar lá a terraplenagem, né, onde será construída a CCGL. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Não havendo mais inscritos, agradeço a presença de todos. Foi uma reunião bastante produtiva, tenho certeza disso. E convido aos nobres vereadores para a próxima segunda-feira, no horário das 19 horas, para mais a realização de mais uma sessão. E também informo aos vereadores de que na próxima semana, em torno daqui a 15 dias, também teremos a realização de uma sessão dos vereadores mirins. Já era para ter acontecido, conforme aquele projeto de lei, aquela lei, mas a gente, em função da feira, em função dos afazeres, aí a gente deixou para mais adiante. Então, vamos fazer agora, que já estão nos procurando os vereadores, os mirins, e a gente prometeu que faria, então, ainda nesse mês. Certo? Então, bem provável que seja, não na próxima segunda, na outra. Não tenho calendário aqui, não sei a data. Mas na próxima segunda, então, às 19 horas. Conto com a presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada essa 15ª sessão ordinária. Boa noite a todos. Pode se depender de vocês. Não, vocês sabem.